Voltamos a abrir o Bar Sport TV. Estamos na casa de um dos mais populares clubes da cidade de Lisboa. Estamos no Futebol Benfica, o popular Fofó. E, logicamente, o nosso anfitrião é o presidente Domingos Stanislau, também um dos mais antigos dirigentes do nosso futebol. Tem a seu lado outro homem com muita experiência do futebol nacional, Almeida Antunes. Esteve mais de 30 anos ligado ao Atlético Clube de Portugal, por isso temos aqui hoje, Carlos, um tete-a-tete muito, muito interessante.
Virámos,
aliás, são os primeiros presidentes a fazer aqui
no nosso barzinho.
Bar, precisamente.
Obrigado.
É verdade. É, mas vou dizer...
Pelos clubes.
Pelos novos, esbeltos, airosos, duas beldades estão aqui. Gente nova e gente boa, assim, essencialmente, e gente que sabe muito deste mundo do futebol,
claro.
Passaram praticamente a vida essencialmente nestes dois clubes, no Atlético e no Fofó.
São duas paixões, pá.
É paixões, é verdade. Isso, conhecem mais do que sei lá o que do que
está a acabar neste
já viste,
momento.
Já viste a volta a Portugal que estes homens já fizeram?
Mas tem a obrigação de ter histórias.
Agora, pá, vamos ver se eles têm histórias. Eu vou-te dizer.
Há histórias que não se podem contar. Carlos Moreno,
Tony, da Câmara, eu posso dizer que aqui ao lado tenho umas histórias boas.
E eu posso dizer que.
Carlão, posso dizer também que há histórias que não se podem contar.
Sim, há algumas que não se podem contar, isso é verdade.
Mas há histórias giras. Eu fui
Olha, já fui.
Olha, já foste.
Eu fui campeão distrital, lá em Viseu, em Júniors. E viemos jogar um jogo de passagem à fase seguinte, em Coimbra, com a Académica. Lá em cima, no campo de onde tinha um... Como é que chamava aquilo? Ainda era roubado.
Calhabém.
É isso mesmo.
Sabe como é que nós viemos? Com as botas? Pitons. Para a relva. E eles todos de... Ou pitons, de travessas.
Travessas.
E eles de pitons.
De pitons.
Rápido. Ponta direita. Lateral direito.
Lateral direito e médio.
Lateral direito e médio. Metia a bola na frente e ainda ia apanhar a bola.
Mas este caso, a fisionomia dele não demonstra que tinha assim habilidade.
Lateral direito, eu lembro-me disso.
Viste ele jogar? Viste ele
não,
jogar.
Lembro-me de contarem que era um lateral direito que era rápido.
Sabia, jogava.
Metia a bola na frente e ainda ia cruzar.
Ia ficar lá primeiro.
Era o João Almeida.
Jogava com a cabeça, com o sol, onde é que está a sombra?
Era o sol. O que diziam era. Andava sempre a ver onde é que estava o sol.
Depois, o avançado vinha, ficava do lado da linha, e ficava dentro, dava um toquezinho e ia logo para a rua. E tirava a jogar. Cabeça.
Então, jogavas com o sol.
Ai, mas joguei aí, criei um clube, quando era pequenino, em Mozelos de Viseu. Joguei na Índia, fui parar ao hospital com esgotamento. Não brinquei, joguei no Tramagal.
Só futebol. Ao fim e ao cabo, só futebol.
Só futebol.
Mas está calado. Não, mas era chefão. Na empresa onde trabalhava, era um chefão.
Cheguei, posso também dizer que fui o único sem ter chegado ao Canudo.
Ao Canudo, na escola.
Quando abandonei a meu pedido, tinha no meu departamento 8 canudos e eu tinha um quinto ano mal feito.
É verdade.
Isso revela.
Fizeste muita aprendizagem.
Por isso é que tem uma reforma de 6 mil euros por mês.
Mas quase.
Então agora vou falar aqui uma coisa. O velho Lau deve ter aqui uma história já para contar à gente.
Tem alguma.
Até traz um baúzinho ali. Mas é um baúzinho só pequenino.
Posso contar. Então, eu também joguei a bola aqui no futebol e fico. Depois joguei. Talvez. E depois também joguei em África quando estive lá na tropa. E uma vez, olha, até vou contar esta história, que vem agora a talho, foi só por isso, mas nada.
Aparecem sempre.
Fomos jogar a Shemban, eu estava em Sonde junto ao onde morreram aqueles 100 e tal soldados, depois subimos aí uns quilómetros largos, fomos jogar a Shemban, e havia lá uma grande festa. Pá. E porquê que havia a festa? Porque as populações nativas tanto celebram na morte como na vida. Tinham apanhado um polícia, que foi apanhado. Apanharam um crocodilo, quando começaram a escalar o crocodilo, tinha lá o polícia ainda vivinho, que ainda tinha. Vivinho, todo inteiro, digo. E aqui, pronto, chegámos lá, ganhámos 6-1, e alguns 3 gols, que era um marcador
primeiro.
Mas isso é só para rebater a tua filosofia de jogador de futebol, eu também joguei futebol. Mas tenho uma história gira, que um dia vamos jogar Elvas e foi um ano em que, um dia em que caiu muita neve, pá. O autocarro para chegar ali foi do caralho. Passamos, almoçámos ali aqui em Montemor, onde mora, até que estava lá o Amora também almoçado, para chegar, chegámos já atrasados. Eu tinha acabado de ser operado, fui operado em setembro, isto passava-se em janeiro, e eu ia todo agasalhado, fui operado ao coração, ia todo agasalhado, com sobretudo e tal. Quando chega a Elmas, o presidente disse: é pá, tenho prazer em conhecê-lo, que estou farto de ouvir falar no meu amigo, vou-lhe oferecer um cascal do Elmas. Eu agarrei no cascal do Elmas e embrulhei por cima do futebol e fiquei ali embrulhado e tal. Vou para o jogo, ver o jogo, o futebol fica a perder 1-0 e quando acaba, o jogo está no fim, há um jogador nosso que se chamava, agora não lembro o nome dele, mas não interessa, pode ser que já não, Manso, chamava-se Manso, e faz o árbitro invalidou o gol. Pronto. Está o baile armado, que eu sou um bocado.
Invalido o gol,
chegou ao balneário. Vem à cabine, não foram no campo de Elmas, é um outro campo que estava. Não, um novo.
Fizeram um novo lá, já.
E vou e faço um compasso de espera para me cruzar com o árbitro. O gajo vem assim, eu passo para ele e digo assim: epá, isto é sempre a mesma. Vocês são os aldarões do. O gajo da garra ficou assim espantado a olhar para mim quando o Climeiro, que era o delegado ao jogo, vai buscar os cartões e diz assim: nossa, Climeiro, já vi, invalidou um gol. Elmas. E eu que este gajo ainda bem quis chutar uma cabeça.
Ele ia com
o tio Cascó.
Então,
Almeida. Bem preparado.
Antes que eu me esqueça de uma que fez. Em 2007 fomos jogar ao Porto para a Taça de Portugal.
Isso foi com o Tony Pereira.
Tony Pereira. Saímos de manhã, às 8 horas, no autocarro. Almoçámos em Vila Nova de Gaia. Mas cuidado com o. Não se cortem, porque isto, o dinheiro não abunda. Tudo controlado. Cara. Quando chegámos ao Estádio das Antas, o primeiro a ter comigo foi o meu amigo José de Ferreira.
Mas já foi no Dragão, não foi?
Foi no Dragão. Foi. Eu tinha um problema, tive um problema dois ou três anos antes.
Sim.
E ele levava, está tudo bem, não sei quantos mais. Fomos almoçar lá no terceiro ou quarto andar, tudo aquilo impecável no Porto, recebem fracos, os criados e tal. Está quase aquilo que está-se a atrasar, e eu peço desculpa, levanto-me, já não tomo café, e digo ao presidente: desculpa lá, mas eu tenho que ir, sou delegado ao jogo, tenho que ir para baixo, tenho que ir tratar da sua equipa. Vai levar um tiro. E ganhámos, pá, no fim do jogo, quem é que estava à minha espera? O corredor, o
presidente.
António Pinto da Costa. É pá, você avisou-me, eu brinquei, mas aí foi.
Então, mas o que é que antes de chegar ao campo, o que é que houve com o autocarro? Lá na rotunda?
É pá, qualquer coisa.
Deram para aí umas 5 voltas à rotunda, não entravam por causa do quê?
Não sei, não me lembro.
Acho que era o autocarro do Porto que ia entrar.
O gajo não estava informado. Aí o filho da. Não, foi essa. Foi.
Mas não haver ali um confronto de autocarro. Foi.
Na volta. Mas na brasa, vínhamos
a fechar.
Ah, claro. Mas o dinheiro não abunda. Fomos à amealhada a comer um leitãozinho. E eu disse à malta: é pá, cuidado. Comeu, toda a gente comeu e tal. E toda a gente queria mais. Você, pá, desculpa, lá, mas não há. De repente cai lá um indivíduo, que eu não sei quem, ainda hoje não sei. Quem paga o almoço, o jantar sou eu, podem comer à vontade. E eu digo à malta: é pá, força. E ele passa assim: é, taca. Toda a gente, nunca mais do isso eu, está a perceber? Há coisas engraçadas. Ainda hoje não sei quem é.
Aqui há uns anos.
Não era do Porto.
Não, era o Atlético, estava para ali perdido.
Vamos jogar ao Canidel com o Boavista, em futebol feminino. Epá, e ao pé do campo do Canidel há um prédio aí de segundo andar que é da casa do Benfica ali em Canidel. É, começa a ver entrar malta no campo com cascóis do Benfica, cascóis SLB, SLB, uma grande bandeira em volta do campo, aquelas bandeiras do Estádio da Luz quando há aquelas competições internacionais, que é um gajo que está à volta ao estádio e tal, e senta-se uma velha ao pé de mim. Porque perguntou onde é que estava o presidente e alguém do futebol disse que era eu. Ela senta-se ao pé de mim e disse: onde é que tens as orelhas? Olha, eu sabia que vinha jogar para aqui, julgo que isto era uma zona de influência do Futebol Clube do Porto e que me iam fazer mal. Disfarcei-me, venho aqui porreira e tal, tal. Ah, pá, a gente telefonou para lá, para o clube, para o Benfica, para ver, trazer as miúdas aqui, para almoçar, e até pagámos a bica, nem as miúdas que vocês levaram lá. Bem, claro, chegou ao intervalo, alguém disse, é pá, isto não é o Benfica, isto é o Fofó, o clube, desapareceu o nosso apoio, eram os cascos todos. Fugido.
Árbitros, que é uma coisa gira, que eu gosto de falar dele, espetáculo. A jogar em Arouca, o senhor Artur Soares Dias não queria iniciar o jogo sem ter garantida que o jogo era filmado. Para trás, para hoje, nada. E o Arouca acabou por criar condições para o jogo ser filmado. Ok. Fomos enganados. Dois golos fora de jogo, autênticos. Artur Soares Dias. O gajo vai à tapadinha.
Não.
É este. O gajo vai à tapadinha, a primeira coisa que eu fiz, quando ele lá chegou, estava até a polícia.
Foi logo ter com ele.
Então, o senhor Arte viu o filme? O que é que já tem com isso? Não, queria saber se viu o filme. E o que é que aconteceu? Gostou dos golos? E o gajo vira-me só assim.
Logo.
Outro. Aqui no Estrela da Amadora, estávamos a ganhar 1-0 ao Portimonense. Epá, o Arte Nunes, Bruno Seves.
Bruno Esteves.
Apanha um calor ao intervalo. O delegado, virou aquilo na segunda parte.
Apanhou um calor ao intervalo.
Conclusão, ele depois disse qualquer coisa na comunicação social, na bola, mas ninguém. O rapaz não gostou. O senhor não gostou. Mas que passou. Um dia ele aparece-me na tapadinha. Então, gostou daquela arbitragem. Você vai para lá dizer mal de mim, eu não disse nada, o que eu disse está dito. Mas eu queixei-me ao Conselho de Arbitragem. Então o que aconteceu? Deram-me sopa. Isto com o gado, a polícia, deram-me a mentalidade do gado.
Esta história que eu vou contar é paradigmática do que pode acontecer com a questão psicológica. O futebol enfim vai jogar a Mem Martins, com o Mem Martins, e há uma altura em que um jogador nosso voa, aquilo que se diz na gíria futebolística, uma sarrafada que nos chamamos, o gajo era valente, levantou-se e dá um muro. Deu uma perna no lateral. Claro que o árbitro expulsou e tal, mas entra um gajo, em campo. E eu fazia delegado a esse jogo, entrei também, agarra-se no árbitro, ninguém mata o árbitro, e consegui levar o árbitro para a cabine, passarinho. Leva um gajo para a cabine, ele chama a GNR, vem GNR, eu e o delegado Mem Martins, e diz então o senhor garante a continuação do jogo? E o gajo de GNR diz que sim. As cabines eram muito próximas, eram uma aqui, outra aqui, tudo agarrado. Eu venho a correr à cabine do futebol vídeo e dois gajos para o chão. E os jogadores perceberam que era mesmo para ir para o chão. O moço era o Parreira, que tinha jogado o Belém, chegava aqui, e o outro era o Edgar. E venho para a cabine do árbitro outra vez. Olha, o futebol fica bem entrar com oito jogadores, temos um expulso, mais dois aleijados, olha. Diz ele assim para o fiscal, vai lá ver como é que estão os jogadores do futebol fica. Estava o Parreira e o Edgar, o fiscal vinha chegou à cabine e disse assim, não, o futebol fica só tem oito jogadores para entrar em campo. Então não há jogo. A gente começa os jogadores a vestir-se e tal, vamos embora, que não há jogo, ganhamos esse jogo por invasão do adversário com um gajo. Estamos a preparar, o Edgar continuou, ai, chamamos a ambulância. De ambulância para o hospital de Sintra. O gajo foi visto e tal, e o médico disse, não há aqui condições, tinha que ir para São José. Lá vem aquela carreira, na altura a malta andava muito de carros, os jogadores, famílias e tal, vem tudo atrás em caravana para o Hospital de São José. Teve 8 dias no Hospital de São José. A questão psicológica é especial. 8 dias no Hospital de São José. Vamos jogar no outro nesse fim de semana. Ali por uma serra ali para o Pada, havia reservas ao sábado.
Sim.
O treinador era o Gomes Reis, um sujeito que jogou no. Tinha ainda jogado no Benfica e tal. E diga assim, ó, mister, temos só 10 gajos para jogar agora. Pá. diga-se, qual é a solução? Diz-me, epá, você faz treinador e delegado ao jogo e é visto em camisola e vou jogar com a camisola do Edgar. Ganhamos 6-1 e ainda marquei um gol.
Vamos lá agora dar aqui uma...
Agora,
porta tudo e está satisfeito. Ao Estrelense Atlético. Árbitro.
Está na primeira.
Está no Almeida.
Nuno Almeida, sim.
Ferrari, amarelo, vermelho, o que é. Epa, o Atlético tinha uma equipa gira, tinha um bom treinador.
E jogávamos bem.
Carlos Manuel. E não conseguíamos ganhar, o homem não nos deixou ganhar. Ele ia perdendo a cabeça, ia dizendo, a dada altura, pá, se não agarram, vai salvar, não sei quantos mais. Epa, chama-lhe tudo. E ele não ouviu tudo. Nós ouvimos. Furioso, como digo ele agora. Vê-se que suporta, que está bom, está naquela altura, pelo rabo. Pá, o presidente, vamos embora. Vamos despedir da malta, acabou a meter
intervalo,
o atleta.
Intervalo.
Bom, o senhor é que sabe. É pá, mas pense lá nisso. Vamos embora, acabou-se. Eu vim cá para Lisboa.
Só Almeida chorou, pá, nesse.
O Tónio, sim, eu fiquei comovido. Primeiro não estava a contar, primeiro, porque
é
um puto porreiro. E, mas pronto, disseram-me, é pá, deixa ir, já há outro treinador.
Era rápido aqui.
Entrou o Tony para ir ao cigarrinho.
Por acaso entrou o meu amigo Tony.
Mas efetivamente, os árbitros.
Era difícil.
Não era visível como é agora. Faziam o que queriam.
Faziam
o que queriam. E o Nuno Almeida partiu-nos todos. Partiu-nos todos. O sofredor. Foi o Carlos Manuel que acabou por nos deixar. Pá, de uma forma.
Não, mas foi. Foi um aninho ali bom.
Foi bom.
O nosso amigo Oscar, o homem de Secavém, que vendeu os equipamentos. E um dia íamos jogar a Mafra e o Veloso era do Sport Lisboa Olivares. Era fanático mesmo do Olivares. E o restaurante, este restaurante era daquele alemão. Estamos ali a almoçar, antes de ser, o Veloso chega ali, agarra em 500, tinha assim dois maços notos, uma aqui e outra aqui. Volta-se para os jogadores do futebol e vê assim. Se empatarem, recebem este. Se ganharem, recebem este hoje. Mil contos na altura.
Muito dinheiro.
Bom jogador. A gente foi, pá, nada a ver com aquilo. Era com o Veloso, com o Veloso. Chegámos lá, o Veloso, que era um. Coitado, era um homem, mas tinha algum parafuso a menos também. No meio daquela confusão, o guarda-redes até defendeu um penal. Pá. E a gente empatou o jogo, o Olivais, se fosse, que jogava em Elvas, perdeu, como estava previsto, perdeu, e o Veloso, no meio daquela barra borda, veio-me entregar a mim e disse assim, não tem nada a ver com isso, isto nem é comigo, então lá. Mas aqueles 500 contos, valeu-me um pão que ele fica com o cara a banar por lá. Ele com 500 contos, não sabia o que é que lá dava, mas o máximo é de 500. Eu levei um pão no meio daquela confusão toda, o que é que eu fiz? Bem, agora a malta toda atrás, venho para o autocarro e assim, o chofer disse, vá, põe lá isso e a trabalhar, quando estiver pronto para arrancar, diz-me, quando, e a malta toda lá autocarro, a bater os vidros e tal, quando o chofer arranca, eu, dentro do autocarro, digo à malta, vá, tudo a gritar, fó, fó, fó.
Um dia. Oh, meu Deus, perdão. Eu não vou, não. Vou contar aquela do papel. Só Almeida perguntava-me sempre: então, qual é a equipa para jogar hoje e tal? E eu não lhe dizia. Depois dizia assim: vá, só Almeida. Porque a equipa que eu metia nunca era a equipa do só Almeida.
Nunca.
E um dia. Agarrei numa caneta e num papel e disse, Almeida, escreva lá a equipa. Você quer que entre hoje? E ele disse, queres que digam mal de mim? Não.
Ah, isso era o mais provável.
Foi uma que eu
não, por acaso foi. E a equipa jogava bem.
E foi pena aquela... Foi prematuro aquela...
Sim, mas...
Mas para suportar uma vantagem daquelas, meu
não
Deus.
Não dá.
Depois tinha tido outra na lagoa.
Mas sabes que tinha vindo lá de cima... Ali naquela divisão, com os árbitros era um bocado complicado. Essa situação,
claro.
Miguel.
Percebes?
Não era fácil.
A jogar em Lagoa. Lagoa Atlético. Depois soubemos que o árbitro comia lá no restaurante de Lagoa, o outro era de Lagoa. E aquilo está a correr. E está sol, está-se a pôr o sol. E o Carlos Melo, oh, oh Bruno! Oh, Bruno Esteves, era o Bruno Esteves.
Acho que era.
Vai arranjar uma boina, pá, tu não vês que está de sol. E gritava. Cenas de dia, o gajo olhava a ver, o cara de parque. Mas um bocado. Mas os árbitros faziam o que queriam.
Não, era complicado.
Eles é que ganhavam o jogo.
Era complicado.
Não havia nada a fazer.
Nessa divisão, possivelmente as coisas foram melhorando, não é? Mas era um bocado complicado nessa divisão.
Mas, cara,
em termos
foi um ano giro do Atlético.
Não, por acaso
toda
foi.
A gente recorda agora o Manuel. Até porque ele mandou matar um porco lá na quinta dele e fomos todos comer porco assado. Sim, toda a gente. Grande cara.
Até o porco me roubava.
E, foi a minha mulher ainda hoje diz. Foi a melhor coisa que eu tive neste ano todo.
Bola.
Foi ter lá a quinta do Carlos Manuel, conhecer a esposa do Carlos Manuel, a casa e o leitãozinho, ali assadinho, à maneira.
Conte lá a outra do, com o Tony Pereira, que também foi boa, essa do telefone, atrás do banco.
Epá, não era bem assim.
Estavam a ganhar 3 a 0. E você por trás do banco com o telefone.
Estão a jogar. Não, a ganhar, mas não estão a jogar.
A telefonar. Então, estás bom e tal. E... Opa, estamos a ganhar 3 a 0. Mas olha, não estamos a jogar nada. E atrás do banco, a andar de um lado para o outro. No primeiro treino da semana, contigo lá. Opa, telefonou o Tony. Ó Tony, pá, telefonou-me um sócio, pá. E dizia o Tony assim. O sócio era você.
O Tony também é bom.
Bom,
é, bom gente. Bom,
é, Tony.
Mas agora vou contar uma. Conta Vila Viçosa, e aproveito este facto para mandar
Vila Viçosa agora é...
para mandar um para aquela todo, gente de Vila Viçosa ali de Zaragoza. Um
quando este programa der, já passámos um tempinho, mas é um abraço.
Toda a gente, julgo que estamos todos de acordo com isso. Mas um jogo com o Calipolense lá. Quando entrámos no campo, subsidi do autocarro, não sei porque, começaram a investir em mim, Pinta Costa, Pinta Costa. Pá, e entretanto, durante o jogo foi sempre isto, Pinta Costa, Pinta Costa. O chefe da GNR, percebendo que havia alguma coisa, vem ter comigo e diz-me assim, meu amigo, venho pedir, o meu amigo não vai à cabine. E eu digo, epá, não tenho medo, mas porquê que não vou? Eu vou à cabine, já tem uns anos, não é? Vou à cabine e dá-me. Epá, não vai. Peço-lhe terceira vez. Pronto, então eu vou citar a sua. Mas vai pôr aqui um soldado ao pé de mim. E quando acabar o jogo, faz-me proteção à cabine. Pá, assim foi. O soldado ficou ali, não fui à cabine. Comprometi-me com o homem, não foi. Quando acabou o jogo, vem aquela tropa toda para me proteger até a cabine. E eram os gajos, Pinta Costa, filho daquele, e agora assim, não é daquele, e tal, isso é mais aquela malda. O autocarro teve que vir de recuo até à nossa cabine, para a malda poder entrar, sair. Essa foi a Vila Viçosa. O meu abraço de fraternidade para a malda.
Mais?
Ui, ainda falta bem umas 15.
Pai, outra, uma... Algo que tenho aqui atravessado, porque é desporto, é Atlético
dizer,
de Portugal.
Tem que
dizer. O Atlético de Portugal tem um espaço, uma porrada de metros quadrados, sei agora o certo, com direito de superfície pelo qual paga uma renda todos os meses. Já podia ter sido posse plena, na altura não quisemos, era Costa quis dar, aguento lá mais um bocadinho. Quando nós saímos, com o António Costa e com o vereador Manuel Brito, conseguimos construir a piscina, a correr. Ela já estava construída, mas foi lá a funcionar. Havia eleições, eu não sei quantos mais, era um tiro engraçado para ele. E assim foi. Cheguei lá dentro, mas pusemos a funcionar. Criámos ali condições para a piscina ser um local espetacular. E viemos embora com aquilo a funcionar, a pleno. Sabemos hoje, que a piscina foi retirada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, mas continua a funcionar no espaço do direito de superfície do Atlético e o Atlético continua a pagar renda mensal e quem está lá é um corpo estranho. Portanto, o que é que se passa?
Não bate a volta com o perdigote.
Não, nem pode ser. O que é que se passa entre aquela gente? Atlético, Presidente da Junta, Presidente da Direção, ali alguma coisa? Não percebo.
Os presidentes passam por estas coisas, Miguel.
Claro. Nem pensar, nem à porta deixava entrar o Presidente da Junta.
Mas ficamos com esta interrogação no final da mais um Bar Sport TV, da primeira parte desta conversa com o Domingos Stanislau e também com o Almeida Antunes, que vamos prosseguir já na próxima semana, ainda e logicamente aqui na Casa do Futebol Benfica. Esperamos por si, estamos na Sport TV+.
é bar aberto. Voltamos a abrir o Bar Sport TV. Esta é a segunda parte da conversa com o Domingos Stanislau e também com o Almeida Antunes. Continuamos aqui no Futebol Benfica com dois dos dirigentes mais antigos do futebol nacional, o Domingos Stanislau, ainda presidente do Futebol Benfica. O Almeida Antunes já não é o presidente, esteve cerca de 8 anos na presidência, mas mais de 30 anos a conviver todos os dias com os problemas do Atlético Clube de Portugal. Carlos, duas instituições
que dizem muito à nossa
cidade, precisamente.
Muito. E também porque há, hoje em dia vai-se perdendo um bocado esta carolice, não é?
Sim, e cada vez
é mais difícil. Há gente que ainda gosta e que se mantém. Mas aqui não está porque aquilo deu para o outro lado, não é? Veio os chinocas e veio para o outro lado. Senão aqui ainda lá estava. E aquilo
perdendo,
é menos anos de vida que ele tem.
Vai-se perdendo
está fora daquilo.
E vai-se perdendo a identidade.
Exatamente.
Completamente descaracterizado, parte do clube.
É incrível, mas isto pode um dia redundar num fracasso para o nosso futebol. Eu todos os anos costumo fazer um apanhado dos jogadores com a Seleção Nacional, que entram na Seleção porque os outros,
sim,
os mais antigos, a gente já se conhece. E o engraçado é que os louvores vão sempre aos clubes grandes, evidentemente, que têm o seu protagonismo, a sua importância, ninguém as tira, eu não as tiro, essa importância, mas se a gente analisar bem, aqueles jogadores começaram todos aqui.
E antigamente ainda mais.
Pois, mas anda ali à volta, todos os anos, dos 90%, 92%, eu faço essa estatística todos os anos. E, portanto, o associativismo, que é aquilo que nós todos estamos aqui na mesa, crescemos com essa identidade, com essa identificação, hoje está fora de uso, porque é assado, é artista e tal.
Mesmo neste tipo de programas, falamos disso.
É nestas coisas falar. Mas eu agora também.
Deixa-me só. Lá, seguir um bocadinho. Eu lembro no meu tempo, quando chego ao Benfica, foi o primeiro ano em que começou o primeiro estrangeiro a vir para o Benfica. Mas os três grandes clubes deste país, neste caso o Benfica, o Porto e o Sporting, onde é que iam buscar jogadores? Era o Varzim, ou o Barreirense, ou o Rio Pele, ou o Atlético, ou o Fofó.
Sim.
Eram de cá. E esses clubes, quando jogavam com o Benfica e o Sport, tinham 4, 5 jogadores em cada clube que jogavam à vontade nas equipas grandes. Isso era a diferença que havia.
Mas agora acontece o seguinte, pai, que eu já tenho, enfim, dito isso, meio a gozar, meio a brincar, qualquer dia estes clubes vão à maternidade de Alfredo Costa saber se o miúdo ou a miúda que nasce é miúdo, assina logo um contrato com um jogador. Porque agora já se pede cartas de miúdos.
Não, mas miúdas
7,
também.
8 anos.
Atenção, mas miúdas também.
Miúdas agora também. É igual, é igual. Não, já se pede cartas com miúdos. E isso, o que é que fragiliza esse clube? Porque também, enfim, as regras alteraram-se e hoje os clubes só são indenizados a partir dos 12 anos. Portanto, se o miúdo decidir o caso do futebol,
com 8 anos, 9 anos,
neste caso recente, está a receber do Gelson, vai receber, julgo eu, e do Rubens Semedo. Já recebemos uma primeira parte, agora com o direito de solidariedade também devemos receber algum. Do Rubens já recebemos. Mas não recebemos do miúdo que jogou aqui desde os 7 anos até aos 12. Sai precisamente com 12 anos, mas assinou a ficha com 11, que é o Ricardo Pereira, que está agora a jogar. O futebol fica não receber nenhum dinheiro desse. Porque as regras alteraram-se. Antigamente o jogador assinava e ficava preso.
Sim, logo um espaço
agora é a partir dos 12. E depois ia até aos 31. Passou para os 23. Mas segundo me consta, já corre a ideia de baixar esta idade, para qualquer dia não temos direito a nada. E fazemos nós a formação deste mesmo.
Mas chega lá com aquelas coisas.
Mas eu ia. Queria aqui também, já agora, o Arthur, o Céu Russo, contar aqui uma história. Não é extra-futebol, acaba de estar ligado ao futebol, mas eu todos os anos, a minha companhia faz um almoço e o Arthur foi algumas vezes comigo. Uma das vezes eu perdi-me, já não me lembrava onde é que era o restaurante, que era no Vale do Paraíso, lá por cima para o norte. E chegámos a uma rotunda da Vila, ai, como é que é?
Vila Pouca.
Vila Nova de Gaia.
Vila Nova.
Epá, e estavam 7 pessoas na paragem do autocarro, precisamente 7 pessoas. Eu conto este, refiro o número com alguma insistência, porque é engraçado. O Arthur abre o carro e o Arthur tinha a sua parte diplomática também. Sim, sim. Com diplomacia, diz assim: faça-me o obsequio. Ele não disse mais nada. Assim que ele pronuncia a palavra obsequio, aquelas 7 pessoas alvoraram a fugir, cada uma para seu lado. Ficámos os dois ali a rir. Mas o que é que tu disseste? Pá, faz-me o obsequio. Não. Fomos a rir até chegar ao restaurante. Espetado. Não, isto, só quem viveu e quem estava ali no sítio, mas que é isso?
Pensaram alguma coisa,
algum palavrão e tal. Mas depois isto, bem, chegámos atrasados ao almoço e tal. E eu fui cumprimentar a mesa, onde estava o capitão e aquela merda dos oficiais e tal. E veio o Arthur andar assim, coxo, não, então fui logo à frente, diz o médico da companhia assim: ah, isto não é o Russo, o Arthur, que chegou na Académica. É, o doutor, é. Arthur, anda cá. O Arthur chegou e disse: epá, eu sou do seu tempo, em Coimbra e tal. Epá, o doutor, eu também andei em medicina, mas aí era para os mamilhos, as minhas amigas. As minhas colegas. O Arthur tem muitas. Algumas não se pode contar aqui, a pessoa está. Mas dava para a tarde então.
Conte lá aquela. Você é que conta bem. Aquela história do prémio dos jogadores que eles ganharam e receberam. No outro domingo.
Perderam.
Conte lá.
Em Évora. Pá, no fim do jogo, somos os maiores, está bem? Prémio de jogo, está bem? Prémio de jogo. Não era muito, mas era prémio de jogo. No domingo seguinte, tumba, perderam de uma forma estúpida. É pá, agora nem cá o dinheirinho. Como é que é? Vocês são homenzinhos, são dignos de vocês mesmo. Mas, retorno.
Retorno, agora dei um prémiozinho para cá.
Mas era o que tiver gente, era giro. Outra.
Força.
Uma vez telefonou o Vítor Gomes, que também iniciou-se aqui no Futebol Benfica, jogou na CUF, jogou no Marítimo e tal. Pá, olá, tu conheces alguém lá do Porto Santo? E eu disse: pá, por acaso até conheço o presidente, sou amigo dele e tal. É pá, porreiro, pá. O Lino era uma figura carismática do Porto Santo. Era o gajo que mandava naquele dono. E eu também telefono para o Lino, que era meu amigo, morreu ano passado. Telefone e digo: Paulinho, tenho aqui, sei que o Porto Santo ficou sem treinador, pá, tenho aqui um gajo porreiro, o gajo treinou, jogou aí também no Marítimo, conhece bem a Madeira, se calhar era bom tu acertares com o gajo e tal, tá. Eu falava assim muito a pés, olha, Didé Pirro falar com o doutor a Setúbal, que era o gajo que tratava dos negócios lá do Porto Santo, não sei se ideia. O Vítor Gomes vai a Setúbal, mete-se no carrinho, telefona-me ao fim da tarde e diz assim: pronto, vou já amanhã para a Madeira. Vai para a Madeira, faz o primeiro treino, vem jogar ao Barrense, leva 4. Vai para a Madeira, faz o jogo, a seguir na Madeira, perde o jogo. É normal, o gajo tinha já naquela semana, não há milagres no futebol. O gajo agarra, vem jogar outra vez fora, perde o jogo outra vez. O Lino reúne as tropas, que o Lino era Alexandre, e mete os jogadores todos, e o Vítor Gomes chegou atrás dele. E ele diz assim: vou alugar um contentor, que era sempre aquilo que o gajo dizia, e vai tudo para o continente. O Vítor Gomes, eu vou-me levantar, o Vítor Gomes está atrás dele, e presidente, e eu também? Também vai. E ele diz: eu estou cheio agora.
Se
ele tiver a ouvir isso,
mas não perdoou.
Nada?
Não, vai ser mal. Mas acho que ele depois não tem que ir no sindicato.
Conte lá.
Não, nos últimos anos. Você lá três grandes jogadores, 3 ou 4 no Atlético. Mas era tanto trabalho, tanto. Só queria dinheiro. Marco Bicho, aquele ponta de lança, o Hugo Varela.
O Hugo.
Rui Varela, o Luís Dias. Epá, mas nós é que jogamos, nós jogam todos, mas epá, nós fazemos o dia até que isto vai para o lado fora. Eu tinha sempre que lhe dar mais qualquer coisa aos bichos. Era, não era fácil, não é fácil. Agora é mais,
era um agarrado, vou dizer. Só o medo. Só, mas andava sempre ali a dar uns truques. E de vez em quando.
Mas vou contar.
Conta lá que
já ficou. Já acabaste?
Não, não. Vá, que é para termos tempo. Para termos
vou
tempo.
Falar aqui num homem também que nós todos, os três, pelo menos conhecemos, não sei se o Miguel conhece, ou conheceu, digo, que era o Saldanha. Velho Saldanha.
Saldanha lá da Madeira.
Da Madeira.
Ah, sim, sim.
Chofer
altura,
do autocarro.
Na altura havia, se calhar, um ou dois autocarros na Madeira.
Era sempre.
Toda a malta do futebol daquela altura conhece o Saldanha. Portanto, é justo também que nesta conversa se faça aqui uma homenagem ao Saldanha. Ninguém, toda a gente daquela altura conhece o Saldanha, ia conduzir o autocarro. Ainda não vi os túneis, pai. Um gajo olhava para lá daqui a bocado, está isto lá embaixo e está o Saldanha. Rapaziada! Mas ali o endereito da banana! O endereito da banana era uma gaja boa, não é? Ou outra. Assim, oh, ali está o melhor hotel. Olha para aquele hotel! É o melhor hotel da Madeira!
Para trás.
É o melhor hotel da Madeira! Que era o cemitério. Dali ninguém sai! Dá. E a malta. Saldanha! Tudo aos gritos do outro
lado.
Oh, velho, Saldanha! O que é que vocês querem? Olha para aquilo!
Bem, é a fábrica do atum. E olhar para trás, e as ribanceiras, Miguel.
Tocar, aquilo era. Parece que estava ensinado, pá, fazia as curvas e tal.
Lau, eu lembro-me daquilo como. Já íamos no avião, que aquilo, o aeroporto daquele tamanho que era, já era um problema. Chegaram.
Também sair... me lembro de uma contigo.
Não, espera aí, não acontece. Saímos do avião. E entrámos no autocarro do Saldanha, era pior ainda
do que é, um gajo assustava-se.
Assustava, andar no era carro. Só curvas e ribanceiras.
Mas já que ele falou agora também na Madeira,
é pá, um dia essa viagem
íamos
não.
Para a Madeira, o futebol Benfica e o Campo Maiorense.
E chamei tudo.
É, pá, o que este gajo, o avião todo era as hospedeiras, era tudo a roda. Foram buscar um balde.
Chamei tudo.
Um balde.
Chamei tudo. Para os nomes todos a toda a gente. Mas vamos jogando desporradas nesse
pois
dia.
Pois vieste no cockpit.
É, mas eu, para mim, vir cockpit ou não é
ele
mesmo.
Cá,
para mim, aquilo é o que vale. Vale o que vale.
Também,
e chego primeiro, chego.
Não, mas viaja-se bem.
Gostou mais. Diga-se, para engolir, vá. Com a saída do Atlético, é que no ano em que saímos, no mês em que saímos, fomos, ganhámos ao Ilhabo em basquete e subimos à Primeira Liga. Um trabalho de 2 ou 3 anos, o vice-presidente Mário Sousa, o filho do Dr. Hugo Sousa, que era o treinador, passava a vice-presidente, a presidente adjunto. Estava tudo estruturado. Os rapazinhos que nos seguiram não escreveram a equipa no basquete. E foi-se o trabalho
não
de 3 anos.
Dinheiro.
Epá, qual havia dinheiro? Eles não sabiam ir à procura dele.
E lá foram.
Foi uma desilusão para aquela gente toda. Claro. Perdeu-se ali uma série de gente.
Então foi um trabalho em glória.
As famílias. Exato. O futsal. Tínhamos um plano para ir à primeira divisão, porque, como toda a gente sabe, o futsal na primeira divisão, agora é uma modalidade a sério. Não estive. Acabou, desistiram. Falando de futsal. Foi uma guerra.
É história de futsal ou não?
É uma guerra. É uma guerra. O futsal foi criado por nós, por mim, pela Associação de Lisboa e pelo Gilberto Madail. De Aveiro, fomos nós que filiámos o futsal na Federação Portuguesa de Futebol. Lisboa reuniu no dia anterior, ok, tudo bem. No dia da eleição, da votação, o nosso amigo João Rodrigues, o presidente, quando foi à altura de votar, fugiu. Porque o parede não subia, ele tinha uma equipa na parede, pressionado pelos rapazinhos, queria votar contra. Olha, opa, vamos lá para a frente. E foi assim que nasceu o futebol de salão na...
O futsal na federação.
Paralelamente, também o López da Silva, que era o presidente da federação, quis, então também vai o futebol feminino. E foi nessa...
Foi à boleia.
Foi à boleia do futebol.
Portanto, agora, conte lá aquela boleia que você chamava às vezes dois, três jogadores, lá o seu gabinete.
Apertem com ele.
Sabes o que é que fazia lá?
Chamava os jogadores assim, então sei lá. Ah, vocês não dizem mal treinador. Tem que dizer mal treinador. Como é que dizia?
dizer nada, pá, dizer pá. Não lá com ele, pá, isto tem que, vocês têm que jogar mais. A culpa ou é vossa ou é do treinador. É preciso saber de quem
pá,
é.
Tem que dizer mal do treinador. Não era mal. Vocês estão treinando, dizem mal do treinador.
Não era mal. Vocês era um têm que dizer ao treinador que queremos jogar mais. Ou então não temos capacidade para mais.
E a outra que eu tenho lá também é gira, que é quando não queriam que a gente treinasse na relva.
Ah, isso eram os cães do António. O António era lá, tinha era, três cães.
Da relva.
E de vez em quando
mandava os cães para a relva, os cães arriavam, cagavam na relva. Quando chegávamos ao treino,
tinham que apanhar.
Só o que é que fazíamos? Os mecs compridos, aqueles, os pinos. Pois. Era um pino aqui e um pino ali. Pino aclá. Treinávamos à mesma. Só podíamos jogar dois pinos.
Alguns não se desviavam.
Quem não se desviasse, olha. Mas é verdade.
Eu vi. Vamos.
E ainda está mais uma. O Futebol Benfica vai uma vez à Ilha do Pico fazer um terreiro. Futebol Benfica Bolenses, miúdos. E então, o auditório, aquele cheio, pá. Daquelas que o Joaquim de Lisboa e o gajo da Federação, que era o professor, epá, foi há muitos anos já, mas ele estava na Federação, era o professor a nível nacional da Federação. Não lembro agora o professor Colgão, não lembro o nome dele, mas era um gajo fluente. E então eu estava convidado para ir para a mesa. Quando começaram a organizar a mesa, eu fiquei de parte, mas está tudo bem, e sentei-me com o Teixeira que teve aqui há bocado, assim uma ponta. Começo a apresentar a mesa, tá, toque do Molenso. E eu levantei-me, peço a palavra, não é? Digo assim, tá, mas o toque do Molenso, que eu saiba, não é dirigente. E se o Molenso está representado, que é um convidado, o Futebol Benfica que está representado aqui é o mais alto nível, para mim, que sou o presidente, também devia estar. Ah, mas o toque é jogador e tal, está como jogador. Não, o toque, que eu saiba, neste momento não é jogador. É dirigente. Não tem nada contra o Tuco, peço desculpa ao Tuco, mas então também diziam que o Futebol Benfica tinha lá muitos jogadores, tinha o Russo e tal, os jogadores antigos e tal, o Vítor Gomes, também foi o Vítor Gomes, até o Aurélio Pereira também passou por aqui, também era um homem, uma pessoa do futebol e tal, foi aqui que ele começou e tal. E diz o gajo, ah, mas pronto, foi assim e tal, aquilo seguiu. Dia bocado, no meio daquilo tudo, acabou o colóquio e veio o esperto do Presidente da Câmara, lá do Sírio, e é assim, tenho muita honra em ter nestas bonitas ilhas o famoso Benfica do Eusébio. E eu peço outra vez a palavra e diz o gajo, o senhor outra vez, exatamente, estão a ofender o meu clube, não tem nada contra o Benfica nem contra o Eusébio, eu sou amigo do Eusébio e tal, não tem nada contra isto. Agora, o nome do clube tem que ser respeitado e é por isso é que nós estamos aqui. Então, diz o Presidente da Câmara, pronto, então é a equipa B do Benfica. Ó, sou Presidente. Epá, mas aqui o auditório chega. Ó, sou Presidente, por amor da Santa, veja lá se compreende. Há dois clubes, é o Sport Lisboa e Benfica e o Clube Futebol Benfica. Portanto, são duas diferenças. E assim, está bem, é tudo o Benfica. E eu, epá, eu perdi as estribeiras e digo assim, olha, o que eu tenho a dizer é, as finanças andam atrás dos portugueses para arranjar impostos. Se lançassem um imposto sobre a ignorância, vocês gastiam daqui com uma mala cheia de nada. Aquilo ficou assim, pá, aquilo ficou assim. Passado um mês, recebo uma notificação da Federação para ser ouvido, caralho, processo disciplinar. Eu designei este castigo como um castigo de um presidente de uma Câmara. Havia um presidente de uma associação, que era a associação dali, é do Feial. O gajo, já conhecia esse gajo várias vezes, andei com ele.
Fez uma...
Não, ele encontrou, porque as ilhas são no outro lado e tal, andaram ali o mês, um dia, pá, tu fizeste alguma coisa para aquele chico esperto que veio lá de Lisboa e me ofendeu ali, não. O outro burro, eu digo, ele já morreu, mas enfim, não, mas se eu visse era igual. Faz uma participação, que eu fui mal criado e não, vou responder à Federação. Respondi, o Presidente do Conselho de Disciplina da Federação era um doutor ali de Palmela, que era o chefe da casa do Benfica de Palmela. Aplica-me 500 euros e 6 meses de castigo. E eu depois, isto não terminou assim, que eu escrevi novamente para o Conselho de Disciplina e disse: olha, por acaso o senhor não é meu advogado, mas se fosse meu advogado, que eu tivesse um problema com o inquilino do meu prédio, do primeiro direito, o senhor certamente, por analogia, castigar o gajo do primeiro esquerdo, que era vizinho do primeiro direito. Pá, não valeu nada. Fiquei com os 500 anos e 6 meses que castigo. Isto... Íamos jogar a... Esta é para rir, a outra é sério. Íamos jogar a Friamundo. Pá, e o gajo que ia conduzir o autocarro não sabia onde é que era o hotel. Nós íamos, tinha mandado para a informação. Ele fica o Benfica, o Sport e tal, quando vem jogar aqui para... Penha Hotel, não sei se alguma vez ficaste lá. É Penafiel. O autocarro para no centro de Penafiel e íamos num autopoma daqueles grandes, o gajo do futebol de Figueiredo, que era o Vivi, este conheceu. Mas cá de cima, está. Penha Hotel, o gajo cá de baixo. Era também, mas era mesmo gago, pá, podia o gajo estar a usar com o outro, não é? Os dois gajos. Epá, foi uma
realidade.
Para mim que chegasse lá acima com o gaguejo dos dois. Mas chegámos, pá,
dois segundos.
Ah, dois segundos.
Pá, não queria deixar essa oportunidade e pedir desculpa. O meu neto joga handball no Benfica. Mas, como estudante, 15 anos. Acaba de receber um diploma da NASA, em que agradecem o trabalho efetuado e a descoberta de dois asteroides.
É um final para a Lua, vai à Lua.
Bem, Carlos, vamos aqui fazer aqui um brinde para agradecer ao Domingos também e ao professor Almeida por estas duas semanas. Fica assim para trás mais um Bar Sport TV. Estivemos durante duas semanas aqui na Casa do Futebol Benfica, com muito gosto. Voltaremos para a semana com outro episódio do Bar. Estamos na Sport TV Mais. Isto é Bar Aberto.
E eu a pagar.
Estava a ver se queres ver.